Aqui temos início mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, através das opiniões avalizadas do Eduardo Fernandes e do Torquato Ribeiro. E esta semana voltamos a contar com a presença do José Fernandes, a quem desde já saúde, e agradeço a disponibilidade para vir conversar connosco. E isto porque o Francisco Teixeira, habitual titular deste painel, por questões de saúde, hoje não pode estar presente. Meus senhores, bem-vindos. Permitam-me que já estamos na segunda parte do mês de janeiro, mas mesmo assim, porque é a primeira vez que nos encontramos, este painel se reúne, desejar-vos um bom ano, esperando que as vossas festas natalícias tenham sido fantásticas, que 2024 representa, de facto, a concretização dos vossos melhores sonhos, eu diria, políticos, mas também pessoais e profissionais e todos os outros que entendam colocar aqui. Ora, nestes últimos dias, por Guimarães, debate-se a formação das listas de deputados às próximas eleições para a Assembleia da República, que, como todos sabem, acontecerão a 10 de março. Depois do PSD ter reunido e ter proposto os seus candidatos, o seu candidato às listas pelo Círculo Eleitoral de Braga, foi a vez do PS, na última segunda-feira, também fazer. Entretanto, a CDU também já apresentou, aliás, já formalizou a sua candidatura. Estamos a gravar numa quinta-feira, presumo que foi ontem, se não me engano, ou na terça-feira, mas daqui a pouco o Torquato Ribeiro vai-nos confirmar tudo isso. Bom, assim sendo, o Guimarães em Debate não podia escapar a este tempo pré-eleitoral e este tempo de nomeações, de indicações dos candidatos da concelhia às listas do Círculo Eleitoral de Braga. Meu caro José Fernandes, imagino que a tua noite da segunda-feira passada não foi propriamente uma noite muito calma. Isto é evidente, estou a falar em termos político-partidários. Como todos sabem, quem estiver às vezes um pouco distante, José Fernandes é o presidente da mesa da concelhia do Partido Socialista de Guimarães, a quem incumbem especiais responsabilidades em todo este processo.
Sim, antes de mais, boa noite a todos, aos meus colegas de painel. Daqui também um abraço para o Francisco, com votos de uma boa recuperação, e também desejar-vos a todos um bom ano de 2024, que seja pelo menos profícuo em termos profissionais e políticos. Bom, estas coisas são, digamos, não é que eu esteja muito habituado em termos políticos a fazer este tipo de gestões, portanto, ainda estou há relativamente pouco tempo digamos, a dirigir a mesa da Comissão Política, mas já tenho alguma experiência destas lides coletivas e de direção destas lides coletivas ao nível quer das de estruturas políticas locais, quer ao nível também de instituições e também das empresas, ao nível daquilo que são as Assembleias Gerais. E, portanto, as sensibilidades, já percebemos, onde houverem pessoas, portanto, há sempre questões, opiniões diversas, e isso é que faz, digamos, a beleza da democracia, portanto, é a pluralidade de opiniões. Eu diria que foi um processo normal, portanto, o secretariado da concelhia. Nós não estávamos obrigados a fazer esta reunião magna da Comissão Política, mas é habitual e, portanto, fizemo-lo. O secretariado apresentou uma proposta de recomendação para que, essa sim, a Comissão Política Distrital depois se pronuncie. Essa é que tem o poder, de facto, de eleger e, portanto, de definir aquilo que são os lugares que são atribuídos a cada um e a representatividade de concelhia, se quiserem, das concelhias. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi, de facto, isso, foi uma indicação. Portanto, o secretariado indicou o seu presidente da Comissão Política para cabeça de lista, portanto, para primeiro indicado ou primeiro recomendado à Federação Distrital, à lista da Federação Distrital. Depois uma recomendação
Estamos a falar só para quem estiver às vezes distraído,
do Ricardo
Ricardo
Costa,
Costa, o primeiro nome
exatamente,
apontado.
primeiro nome apontado pelo partido, pelo secretariado do partido, melhor dito. Depois a recomendação de um jovem com muito valor, o Hugo Teixeira, presidente da Federação, atual presidente da Federação da Juventude Socialista, que foi presidente da Juventude Socialista Concelhia, um rapaz com muita, muita, muita qualidade. E depois uma mulher, portanto, seguindo a indicação de cotas, mas não por isso, porque ela tem de facto muita qualidade, que é a Gabriela Nunes, que também foi indicada.
Que é a líder do Partido Socialista da Assembleia Municipal.
Que é a líder do Partido Socialista da Assembleia Municipal, exatamente. Portanto, estes três nomes foram os nomes indicados pelo secretariado e, portanto, nomes com muita qualidade.
Mas...
Depois, é a democracia a funcionar. E naturalmente que, no âmbito da decorrência da reunião, apareceu uma proposta do meu camarada Luís Soares, que é atualmente deputado na Assembleia da República. Aliás, tive hoje conhecimento que vai ficar na Comissão Permanente, o que desde já saúdo também, porque é de facto um deputado com qualidade, portanto, e com provas dadas a esse nível, mas o partido e muitas sensibilidades do partido entenderam que o Ricardo Costa, neste momento, e para o próximo futuro, para o presente e próximo futuro, era aquele que reuniria as melhores condições, até para efeitos daquilo que é, digamos, importante acelerar para dos projetos estruturantes que Guimarães tem em curso e outros que se seguirão. E, portanto, basicamente foi isto. A eleição...
Não te vou pedir a tua opinião particular, mas do teu lugar de presidente da mesa, o aparecimento da candidatura de Luís Soares constituiu para os teus camaradas uma surpresa ou foi algo que já estavam à espera?
De alguma forma é algo que estávamos à espera, porque naturalmente o Luís Soares entende, e do meu ponto de vista bem, que estava a fazer um bom trabalho, que tinha condições para poder ser reconduzido nesta indicação e que podia dar continuidade a este trabalho. E, portanto, isso são aspirações legítimas, portanto, com toda a frontalidade, digo isso. E, portanto, de alguma forma já era esperada essa indicação. Aliás, o Luís Soares depois, inclusive, no âmbito da reunião, portanto, ele apresentou, chamemos-lhe uma lista uninominal, e apoiou, portanto, os outros dois indigitados, digamos, ou indicados, neste caso o Teixeira e a Gabriela Nunes.
Já voltaremos aí, porque ainda tenho mais curiosidades sobre essa noite eleitoral, mas por agora, justificava-se ir até ao Eduardo Fernandes, porque há uma série de coincidências, que não devem passar disso mesmo, de coincidências, ao nível da direção dos dois principais partidos em Guimarães. Curiosamente, desde logo, porque é mesmo uma coincidência, é os dois líderes chamarem-se Ricardo, não é? Mas depois há um percurso comum. E até, curiosamente, apareceu-me agora também que é muito semelhante também a vontade de Luís Soares e o argumentário em favor da recandidatura de Luís Soares. Vejo algumas semelhanças com o que se passou no PSD, ou não, Eduardo?
Sim, é verdade. Antes de mais, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o António, a Elvira, os meus colegas de painel, toda a gente aqui em estúdio e em casa. Desejar também um bom ano. E para responder à pergunta do António, é verdade. O PS e o PSD são dois partidos que estão apostados em governar, tanto em Guimarães como a nível nacional, e é normal que muitas das vezes essa estratégia, ou a estratégia para chegar a esse objetivo final de aceder ao poder, para poder transformar, seja Guimarães, seja o país, acabe por coincidir. E é também normal que, não estando ninguém à espera desta eleição legislativa, porque os partidos fazem contas, isto não é novidade para ninguém, e a verdade é que todos nós estávamos à espera que uma maioria absoluta durasse até 2026, que acabou por não acontecer por tudo o que sabemos, não é essa a discussão, veio mudar muito o tabuleiro político nos partidos, porque os deputados que tínhamos à altura e que ainda temos em funções, e aqui posso falar pelo PSD, o André Coelho Lima, neste caso muito específico, foi cabeça de lista pelo Distrito de Braga duas vezes, foi candidato à Câmara de Guimarães, foi vereador em Guimarães, é uma pessoa com reconhecimento enormíssimo em Guimarães e no país, estava a fazer um trabalho também de grande qualidade a nível nacional, tinha obviamente que ter vontade de continuar. Contudo, e essa não, isso não é uma questão que tivesse sido expressa abertamente, ou não houve nenhuma. No caso do Luís Soares, houve um pedido aberto e uma declaração aberta sobre esse interesse. No caso do André Coelho Lima, as coisas foram um bocadinho diferentes. O que se entendeu e que a Comissão Política entendeu foi que poderia haver a hipótese de, a Comissão Política continuar a ter esse espaço, ou a ser representada nesse espaço e nesse panorama nacional, pelo André Coelho Lima. Isso foi um primeiro pensamento. O que mudou depois este pensamento, ou o que acaba por mudar, é algum ressentimento das estruturas e da estrutura, principalmente, da Comissão Política, no sentido de entender, e perdoe-me aqui o autoelogio, mas a leitura é exímia do tabuleiro político, porque o Partido Socialista depois acabou também por seguir uma estratégia igual, nem é idêntica, é igual, de que, efetivamente, não estando no poder, que é o caso do líder do Partido Socialista local, o líder do PSD e candidato à Câmara Municipal tinha, obviamente, que fazer um percurso de afirmação e notoriedade nacional também, de lutar pelos desígnios de Guimarães no panorama nacional e, acima de tudo, que lhe permitisse estar por completo dedicado à causa de Guimarães, seja no plano local, seja no plano nacional. Diz aqui um à parte, só para fechar isto. Eu não concordo nada com estas questões de termos tudo centralizado numa só pessoa, porque às vezes surgem opiniões na comunicação social e na praça pública sobre isto. O que eu acho é que, estando o PSD apostado, obviamente, em ter uma candidatura vencedora às autárquicas em 2025, na mudança de ciclo do Partido Socialista, tem que ter um quadro que nos garanta transversalmente essa afirmação que pretendemos para Guimarães. Não podemos dizer que, por exemplo, Domingos Bragança, como eu próprio já o fiz aqui, falhou na afirmação nacional que Guimarães deveria ter para a ferrovia, na questão da mobilidade, para a habitação e em muitas outras pastas, e depois não formar os nossos quadros, não permitir aos nossos quadros terem esse espaço para obter essa afirmação, seja no Parlamento, seja junto do Governo, seja junto de possíveis membros do Governo, e portanto que nos garantam a nós como vimaranenses que vamos ter um alto representante do nosso município que tem a sua esfera de influência também um bocadinho nesses...
Portanto, o Eduardo, se bem percebo, o Eduardo comunga da ideia de que não basta ter tido um bom desempenho, não basta ter tido mérito, há outros interesses mais elevados que, por vezes, podem sobrepor a isso.
O que eu acho é, e esta é a posição do PSD, nós queremos o melhor para Guimarães. E, muitas das vezes, o melhor para Guimarães não é o melhor para cada um de nós individualmente. É o melhor para a comunidade como um todo. Seria também muito bom para Guimarães, e posso falar abertamente sobre isso, se, por exemplo, o André Coelho Lima tivesse disponibilidade para ser candidato à Câmara. Achava isso e achei isso lá atrás, porque efetivamente lhe reconheço esse potencial, esse talento, essa capacidade transformadora. A verdade é que o projeto do próprio André Coelho Lima é um projeto nacional, porque ele tem essa dimensão que, por trabalho dele, ele atingiu.
E as eleições para a Assembleia da República são eleições nacionais.
Exatamente.
Os deputados são deputados da nação,
exatamente,
para usar uma expressão.
Exatamente. Eu não questiono. A questão que ponho é que a mim, como vimaranense, e neste caso partidário, membro e militante de um partido, eu reconheço essa dimensão, sei que é o termo legal, se lhe quisermos chamar, mas interessa-me a mim que o representante de Guimarães no Parlamento, eu não estou a dizer que o André não o fazia, porque o fazia muito bem, ele levou imensos assuntos de Guimarães, foi sempre uma pessoa que lutou por Guimarães. O que a mim me fez pensar desta maneira, e que acredito também foi transversalmente pensado, tanto pelo PSD como pelo PS, é que os nossos mais altos representantes locais deviam, neste tempo que falta, e perdoa-me aqui só fazer um parênteses, que também não acredito que o próximo governo, seja à esquerda, seja à direita, dure mais que 2 anos, mas é um pequeno parênteses, devido à instabilidade que se sente no país, permitíssemos aos nossos mais altos representantes estarem em condições de chegar o dia das autárquicas, possam dizer aos guimaranenses com certeza, eu tenho a capacidade de trazer projetos transformadores para Guimarães.
Estas duas intervenções iniciais, quer do José Fernandes, quer agora do Eduardo Fernandes, já levantam imensas questões que gostaria de colocar, mas antes disso impõe-se ouvirmos o Torquato Ribeiro, até porque imagino o Torquato Ribeiro que olhou para esta disputa, ou está a olhar para esta disputa dos dois maiores partidos com representação em Guimarães, numa espécie de está a olhar de cadeirinha, permita-me a expressão.
Olá, boa noite a todos. Cumprimentos especiais aqui para os meus colegas de painel, para o António, para o Alfredo e para a Elvira, e para todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver. De cadeirinha, porque entendemos também que nós não entramos neste tipo de procedimentos, não é próprio da nossa organização interna. Portanto, nós temos um processo mais pacífico, há uma auscultação prévia por quem tem essa responsabilidade, local e, a partir daí, as pessoas são sondadas, as pessoas são indicadas e que são e que serão, eventualmente, consideradas capazes de desempenhar aquilo que o partido, neste caso concreto, a coligação, porque nós falamos coligados com o Partido Ecologista aos Verdes, portanto é o Partido Comunista mais o Partido Ecologista aos Verdes, colocadas essas questões de capacidade ou não e de vontade também, para nós é relativamente fácil resolver esse problema. Procuramos sempre, naturalmente, escolher aqueles que são, aqueles que nós entendemos no momento que poderão executar aquilo que se lhes pede de momento.
E no outro caso, permite-me, mas agora, e no caso concreto de Guimarães, propôs uma jovem candidata, não é? Inês Rodrigues.
No caso de Guimarães, mas a Inês Rodrigues vai na lista de Braga por Guimarães em segundo lugar. A primeira candidata é a Sandra Cardoso, sim, claro, que é de vive em Braga, não é natural de Braga, mas vive em Braga, e também é, digamos, uma mulher que tem uma atividade política e sindical que merece da nossa parte a confiança suficiente para desempenhar aquilo que nós entendemos que poderá ser preciso que ela o faça.
Mas o Trocato dizia que o processo ao nível local é um processo pacífico, que não envolve grandes disputas.
Não há disputas, porque nós geralmente o processo começa na base logo, ou seja, o próprio secretariado distrital começa a procurar, digamos, pessoas que, dentro do nosso espectro partidário, as pessoas que poderão desempenhar essa função ou essa tarefa. E depois é considerado isso nos outros organismos que se seguem ao secretariado, não é? Naturalmente, depois é as concelhias que se pronunciam sobre a apresentação, depois as próprias concelhias também poderão eventualmente indicar um ou outro, ou dois ou três nomes, não interessa. E depois isto, é evidente que a única coisa que tem que ser aprovada a nível nacional praticamente é o cabeça de lista. Portanto, o partido aí tem uma posição e tem o partido e também está, digamos, regulamentada a participação do Partido Ecologista aos Verdes. Se vai em segundo, se vai em terceiro, se vai em quarto. Portanto, é só isso que temos que ter como preocupação. O resto sai naturalmente. Portanto, e não há, da nossa parte, não há guerra, porque as guerras são colocadas anteriormente a isso.
Assim sendo, Dr. Gato Ribeiro, presumo que com um processo tão pacífico foi fácil constituir as listas e isso provavelmente deu-lhe tempo para o Trocato Ribeiro, cidadão, vimarnense, já muito esperando estas coisas, ter olhado para a disputa que havia, quer no PS ou no PSD. Como é que olhou para essa disputa?
Primeiro quero dizer é que este nosso processo permitiu que, neste momento, nós penso que somos a única força que já entregou a lista em tribunal.
Sim, eu referi-me isso no início, na terça-feira, não foi?
Do ponto de vista da competência, penso eu que estamos a cumprir a 100%.
Não fosse o mandatário...
E eu fui escolhido o mandatário, mas eu também já fui candidato nas anteriores eleições, portanto, era um homem de Guimarães, desta vez vai uma mulher de Braga, vai uma mulher de Guimarães em segundo, e portanto, há também essa preocupação de fazer a representatividade do distrito com vários elementos, principalmente tendo em conta também que há aqui concelhos que têm, digamos, uma proporção maior que os outros concelhos e têm uma importância maior até pela população. E portanto, as preocupações que existem são estas, é neste sentido. Porque nós, acima de tudo, pronto, é o que eu digo, o processo é diferente.
Ou seja, estas disputas internas que animam o partido, mas também os podem fragilizar.
E, geralmente ficam mazelas, porque, e vê-se isso, por exemplo, nestas escolhas que nós reparamos até do PSD, que é bastante notório, de uma série de deputados que já não vão ser candidatos a deputados, porque uma linha venceu a outra, enfim, dentro do mesmo partido. Quando as coisas são assim dentro do mesmo partido, não é um bom augúrio para os outros partidos e a convivência dos outros partidos. Mas...
Olhando para a realidade local.
Não, há uma necessidade. Eu penso que os partidos do arco do poder, chamemos assim, têm uma necessidade de tentar refrescar um pouco, digamos, pontualmente nas eleições, tentar dar uma ideia de refrescamento de políticas. E muitas das vezes... fazem-na traduzindo em novas caras, novas pessoas, e não propriamente em novas políticas. E digamos, há aqui uma forma de iludir um pouco esta necessidade. Porque, acima de tudo, nós o que precisamos é de novas políticas. Eu quero dizer-vos que, em relação a isso, li e vi, tive a oportunidade de ver na íntegra, o discurso do final do Congresso com o Pedro Nuno Santos, que tinha interesse em ouvir, e subscrevo quase 80% daquilo que ele disse. Só que nós temos que ter a percepção também, e quer dizer, temos que ter um pouco de assentar e dizer assim, eu estou a ouvir um homem que já faz parte do PS há muito tempo e que está a falar de uma necessidade do país que o PS teve a oportunidade de modificar, de alterar, de corrigir, e que nada disso foi feito, e ele agora vem dizer que agora é que vai ser. E é quase sempre isto, até cíclico.
Ou seja, está a fazer uma transposição do discurso nacional do Pedro Nuno Santos para o discurso de Ricardo Costa em Guimarães?
Não, não faço a transposição do discurso. O que faço é o método que é utilizado. Que dá a entender que, de facto, vai haver uma grande alteração, digamos, na postura, porque muitas das vezes diz-se que as pessoas estão fartas, porque são sempre as mesmas políticas. A forma de resolver isso perante o grande público é criar este tipo de guerras, no meu entender, naturalmente, e com certeza os meus colegas não serão da mesma opinião, mas isso também, nós estamos aqui é para isso. E penso que isso que é para, digamos, para esconder um pouco aquilo que é o mais importante. Porque é assim, se traduzirmos na prática aquilo que foi dito pelo novo líder do Partido Socialista, nós, de facto, vamos ter um país muito mais à esquerda do que o que foi o Partido Socialista quando teve a maioria absoluta. Certo? E, portanto, vá lá ver, aqui qualquer coisa que não bate bem. Porque o Partido Socialista, tendo maioria absoluta e sendo um partido de esquerda, porque o Pedro Nuno Santos também estava lá, é normal que, não tendo já os parceiros, porque se quis liberar deles numa altura certa em que as sondagens lhe eram favoráveis, e em que Portugal até teve algumas políticas que, de facto, vinham ao encontro daquilo que eram as necessidades do povo, o Partido Socialista tentou criar sozinho uma política para o país que entendia ser a melhor. Essa política falhou por completo e por dentro. E para reforçar a posição de poder vir aqui tendo numa posição mais firme e também forte, apresentando-se ao povo novamente, o Partido Socialista utiliza este tipo de argumentos, o que já é costume, não só no Partido Socialista, nos partidos do arco do poder, dar a entender que a alteração das pessoas vai alterar as políticas. Mas todos nós sabemos que isso não tem sido assim.
Ou seja, o que se poderá assistir em Guimarães em 2025, no caso de uma nova vitória do Partido Socialista, é a continuação da mesma política que temos vindo a assistir há 30 e alguns anos, não é? É isso, Trocado?
Não, porque é assim, porque uma coisa é a política a nível nacional e nós estamos a falar em legislativas. E, portanto, as legislativas são políticas a nível nacional.
E eu preferia...
A nível local, por vezes, as pessoas já fazem alguma diferença. Porque têm um conhecimento da realidade local, o território para gerir é muito mais pequeno e, portanto, aí já o fator pessoal ou individual já tem algum peso, porque se sabe que não estando dependente, vamos imaginar, um presidente de Câmara, mesmo sendo do Partido Socialista, um e outro são diferentes na atuação. E isso sente-se na gestão, porque a gestão é praticamente direta. A nível nacional não é bem assim. Nós, a nível nacional, estamos a falar de políticas nacionais para todo o território nacional e até para o europeu, porque também temos depois qualquer coisa a responder em relação às solicitações europeias. Portanto, são eleições diferentes, mas nós não estamos a falar das autárquicas, estamos a falar daqui. O que nós notamos aqui, é verdade, e é por isso que talvez veio essa pergunta, é que estamos aqui a tratar de eleições legislativas a pensar nas autárquicas. Pronto, isso aí, mas isso é uma estratégia que os dois partidos principais, neste caso concreto o PSD e o PS, e que estará incluído o CDS porque está coligado, ou irá coligado em princípio também com o PSD, tendo em conta também que a realidade nacional para estas eleições legislativas, penso que também o CDS fará coligação novamente com o PSD. Portanto, aqui há uma estratégia diferente. Não é a mesma coisa.
José Fernandes, estão indicados os três nomes, que na ótica da Conselhia do Partido Socialista de Guimarães devem fazer parte das listas da distrital, mas está assegurado o posicionamento de cada um deles? Ou seja, é seguro que Ricardo Costa vai em posição elegível, que Hugo Teixeira e Gabriela Nunes possam ir, ou isso ainda não foi objeto de discussão?
Sim, a recomendação que foi aprovada pela Comissão Política traduz isso mesmo, mas também era impensável que não fosse assim, não é? Porque, reparemos...
Traduz-se mesmo, ou seja, uma eleição garantida...
A Conselhia de Guimarães é a maior conselheira do país, portanto, isto tem que ter algum peso. Admito que provavelmente este peso ainda não seja reconhecido, porque, porventura, ao nível partidário, talvez não tenhamos feito tudo aquilo que devíamos ter feito para, efetivamente, afirmar a Conselhia de Guimarães como, com a valia, se quiserem, que ela deveria ser reconhecida. E, portanto, para mim é impensável que não seja assim. Portanto, o Ricardo Costa vai, de certeza absoluta, num lugar e muito bem posicionado, portanto, é garantido que estará na Assembleia da República, e bem, para bem de Guimarães, porque estou absolutamente convencido que fará um trabalho notável, porque tem uma abrangência e uma amplitude de visão, se quisermos, maior sobre aquilo que são as diferentes dimensões da política, quer a regional, se quisermos assim, ou concelhia, quer a nacional. Faltar-lhe-á, se calhar, ganhar essa dimensão nacional, de respeitabilidade nacional que terá, que tem no partido, mas precisa também dessa afirmação nacional que uma Assembleia da República lhe pode conferir, que depois pode ser extrapolado para aquilo que são os interesses de Guimarães, nomeadamente ao nível daquilo que são as suas grandes políticas de investimentos estruturantes que estão previstos para o Conselho e que têm que, de facto, merecer um impulso. Não podem continuar em banho-maria. Nem podem falhar. Nem podem, nem devem. Os outros dois, naturalmente, que o Hugo Teixeira, aquilo que se espera é que vá num lugar que fique no limite, que eventualmente possa ficar ali no limite da eleição, e o Ricardo já disse, portanto isto é público, o Ricardo já disse que a sua primeira prioridade é de facto Guimarães. E portanto, está tudo dito. Quanto à Gabriela Nunes, pela questão das cotas, eu tenho pena que seja assim, porque a Gabriela tem realmente potencialidades enormes que me surpreenderam pela positiva. É muito provável que também possa ser eleita, e eu estou aposto nisso.
Vamos então imaginar, José Fernandes, 2025, portanto daqui a 2 anos, sensivelmente, há eleições autárquicas, Ricardo Costa concorre, imaginamos que conquista a Câmara Municipal, deixa de ser deputado. O lugar elegível de Guimarães continua a ser garantido para Guimarães? Faz parte também do acordo?
Seguir-se-á
o nome seguinte da lista?
Eu não posso dizer que faz parte do acordo, porque, do meu ponto de vista, não há aqui acordo.
Mas, de outra forma,
então, faz parte da
recomendação. Quais são as tuas expectativas? Deveria ser assim?
Deveria ser assim, obviamente. Deveria ser assim, até pelo aquilo que disse. Guimarães, a Conselho de Guimarães é aquela que tem maior representatividade a nível nacional e, portanto, isto tem que ser vincado. Não me parece que o Ricardo Costa seja homem para deixar isto por mãos alheias. Portanto, ele tem, de facto, uma afirmação e vai ter que ter uma afirmação e uma dimensão diferente daquilo que, se calhar, tivemos até agora. E não estou a criticar quem esteve até agora. São estratégias. O Ricardo tem uma outra plataforma de visão sobre aquilo que é o posicionamento de Guimarães relativamente ao
partido. Mas, assim, voltaste a referir, e muito bem, quer dizer, voltaste a referir de forma clara que não estás a fazer uma crítica a anteriores direções concelhias, mas a mim parece-me, e perdoar-me-ás e quem nos segue se eu estiver a cometer um erro, que é uma novidade um dirigente local do Partido Socialista com algumas responsabilidades admitir que, de facto, o PS local não se tem afirmado como deve ser a nível nacional.
Tem que ser honesto, não é? Portanto, a política faz-se com verdade. Não se pode fazer de outra maneira. As pessoas não entenderiam isto. São estratégias. Portanto, há quem, de alguma forma, coloque, digamos assim, o cargo de representatividade local como sendo aquele que é mais importante, e as questões partidárias depois não são importantes, mas depois ao nível da discussão daquilo que importa, que são de facto os grandes investimentos estruturantes para Guimarães, depois isto tem um peso. E não podemos fingir que isto não existe, porque isto é assim. Portanto, e se não fizermos este trabalho, o que acontece é vermos situações como a questão da via férrea, não é? Como a alta velocidade, etc. Estarmos aqui a discutir se sim, se não. Isto não pode acontecer. Não pode acontecer. E não é por sermos a maior concelhia. É porque, efetivamente, Guimarães tem um peso na economia nacional que merece estes investimentos e esta representatividade. Nós estamos nas 10 primeiras economias do país. Não somos uma economia qualquer, apesar das indústrias tradicionais que mantemos e que, como sabemos, ciclicamente têm aqui, têm alguns problemas, como é o caso que agora, de alguma forma, passa pela têxtil. Mas esta importância tem que ser afirmada, não pode ser de outra maneira.
Eu presumo que o Eduardo Fernandes terá todo o interesse em comentar estas últimas afirmações de José Fernandes relativamente à, enfim, à menor visibilidade nacional do PS local. Mas, Eduardo Fernandes, eu para já gostava de o ouvir sobre uma outra questão. Ricardo Araújo tem garantida a sua eleição, sendo número 2, o Partido Social Democrata elegeu 8 deputados nas últimas eleições, mas também terá um segundo deputado de Guimarães, no caso Emílio Carreiro, que concorrerá em 5º lugar, não é assim?
É verdade. Antes de descer ao panorama local, e só porque há bocadinho na minha intervenção inicial não o fiz, dar uma nota de elogio transversal às listas do PSD que integram entre os 22 distritos, mais de 30% de independentes a encabeçar, entre o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, o ex-presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, juristas de referência, professores universitários e, portanto, dar esta nota que me parece importante. Dar uma nota também suprapartidária à indicação novamente da Mariana Silva pela lista da CDU em Lisboa. Foi uma parlamentar, para mim, e estou num espectro oposto ao dela, de excelência, e seria muito boas notícias também para Guimarães e descendo ao plano local se a Mariana conseguisse ser eleita novamente. Indo à lista do PSD. A verdade é que o PSD teve muito boas notícias com a aprovação das listas nacionais. Como já referi no início, é pena que um dos nossos maiores ativos do PSD, não falo só do PSD de Guimarães, que é o André Coelho Lima, não tenha ido na lista. Vamos ver o que se segue daqui em diante. A verdade é que a subida do Presidente da Conselhia de Guimarães a número 2 distrital mantém a relevância e a aposta que a Nacional também tem feito em Guimarães. Reparem que em 2019 e em 2022 o cabeça de lista pelo Distrito de Braga foi de Guimarães, obviamente que numa perspectiva e numa lógica diferente, mas agora nós não temos o número 1, temos o número 2, mas com uma indicação conselhia. Não é que não tivesse sido anteriormente, atenção. Mas com um elevar e uma responsabilidade acrescida. E há uma coisa que no PSD sempre se falou e que também creio que se fala nos outros partidos, que é a Nacional tem, indica 2 lugares elegíveis na lista de Braga, obrigatoriamente. E o lugar elegível pode ser uma pessoa de qualquer lugar de Portugal. A bem da verdade, foi o Emílio Guerreiro, que é de Guimarães e que para nós, guimaranenses, de Guimarães, não podia ter corrido melhor, porque não foi indicação da conselhia, é verdade. Mas a Nacional...
Então, Eduardo, permita-me, como é que explica que Emílio Guerreiro, que esteve algum tempo afastado da Assembleia da República, entre nas listas em lugar elegível, não por indicação da conselhia, mas pelas estruturas nacionais, presumo, e André Coelho Lima, um deputado com bastante notoriedade e que agora em final do mandato foi inclusive eleito para um lugar de relativa importância na cena internacional, não tenha sido indicado pela conselhia. Pelos órgãos nacionais.
A questão do André Coelho Lima é a dimensão do ativo. E, tanto, o Emílio Guerreiro é ex-governante, aliás. Não temos nenhum em Guimarães, ou não tínhamos, sem ser o Emílio. Foi secretário de Estado do Desporto e da Juventude. E isto é relevante...
Vânia Dias da Silva, subsecretária de Estado...
Adjunta. E, portanto, o Emílio foi o único... a assumir esse papel. Tivemos anteriormente no PSD, mas o Emílio, na cena atual, foi o único que assumiu esse papel. É, obviamente, um ativo de relevância nacional, mas que, e perdoem-me a sinceridade, não está no nível do André Coelho Lima. E, portanto, uma indicação do André Coelho Lima num 5º lugar da lista, depois de ele ter sido 2 vezes cabeça de lista, era uma coisa difícil para quem convida e para quem é convidado, como devem perceber. E, portanto... A questão deste ativo, que é o André Coelho Lima, terá que ser tratada, e a bem da verdade, de uma outra forma. E vamos ver se Guimarães não poderá reforçar, noutras lutas e noutros planos, a sua presença. Porque, para além de ter, à partida, 2 deputados eleitos para o Parlamento Nacional, não sabemos o que depois pode acontecer em eleições europeias e que representatividade é que também poderemos ter, uma vez que nunca tivemos nenhuma. E, portanto... Na cena política, isto mostra bem a qualidade dos quadros de Guimarães, é o que eu tenho que concluir. O Presidente da Conselhia é o número 2, um ex-secretário de Estado, que já foi candidato à Câmara Municipal de Guimarães há muitos anos, é verdade, é número 5, e o André Coelho Lima, que ainda não se pronunciou sobre a não ida para o Parlamento Nacional, poderá ter aqui por parte do PSD Nacional, como sendo um ativo nacional do partido, um aproveitamento, e perdoem-me a expressão, diferente, e numa cena que se calhar também valoriza a posição de Guimarães.
Vamos ouvir, Turcato, está aqui a acontecer algo que não é novidade, não é um fenómeno novo, mas à partida, dois candidatos a deputados que não o fazem explicitamente, mas que dizem aos seus eleitores: eu estou aqui como ponto de passagem para outro cargo. Acha isto uma atitude, enfim, eticamente aceitável ou envolve alguma censura?
Ora bem, não, e não parece que seja a melhor forma de fazer as coisas nesse aspecto, porque sabemos que os dois candidatos têm pretensões, pelo menos públicas, de assumirem a candidatura às autárquicas. Portanto, o papel que hoje se propõe na defesa dos interesses de Guimarães vai tudo por água abaixo a partir do momento que eles sejam eleitos, qualquer um deles seja eleito. Portanto, tudo aquilo que seja o discurso em contrário neste momento não se realiza depois na altura. Mas isto é normal, dizer-se uma coisa para fazer-se outra. Já começa a ser esta, e é esta normalidade que também nos começa também aqui a interrogar muitas das vezes sobre o papel que os políticos têm no seu desempenho. E as próprias organizações políticas, como é que utilizam, digamos, a subida para outros objetivos que não propriamente aqueles em direito, ou que pelo menos são imediatos. É uma prática que não será muito, do meu ponto de vista, não é uma prática muito, diz que será para ter alguma visibilidade, etc. E também há uma coisa aqui que o meu colega aqui, o José Fernandes, disse, que os deputados são eleitos para defender aqui a região, etc, etc. É evidente que os deputados acaba por ser um lobby, a junção de vários deputados no mesmo distrito, acaba por ser um lobby de pressão perante o governo. Mas os deputados não fazem, para além dessa pressão, não fazem mais do que isso, porque não tem, a Assembleia da República é um órgão legislativo, portanto não tem a função direta de... Poderá sempre que necessário, perguntar ao governo, não sei... O que é certo é que, e penso que temos é que pensar nisso, se alguém poderá fazer pressão para que Guimarães, ou a região aqui de Braga, neste caso é a região de Braga, não é só Guimarães, para que a região de Braga possa ter um desenvolvimento de acordo com aquilo que é neste momento a sua importância, mesmo até do ponto de vista populacional, portanto que já é uma metrópole, eu penso que isso se faz é no governo. E, portanto, Guimarães, de facto, tem pouca expressão na escolha dos governantes, ou quase nenhuma. Foi mencionado aqui o Emílio Guerreiro, que de facto foi secretário de Estado do Desporto, mas, tirando isso, nós não temos praticamente nada, nem ninguém. E isso é que é, quer dizer, tendo em consideração o volume de populacional que a região tem, é um bocado estranho.
Era o que eu queria dizer há bocado.
Mas vem na sequência exatamente da constatação que o José Fernandes há pouco fazia, não é?
Pois, exatamente. Mas a grande dificuldade está em nós termos gente capaz de ser nomeada para cargos diretos de governo, ou seja, para ministro. Não temos.
José Fernandes, em artigo publicado no Jornal de Guimarães, Orlando Coutinho dizia, e vais-me permitir que o cite, escrevia o seguinte: se o incontestado social-democrata Araújo mostrou ter poder ao impor dois deputados elegíveis de Guimarães na lista da AD, Costa não se pode ficar por menos. Ou seja, há aqui uma espécie de uma disputa, o Partido Socialista também tinha que ter dois, ou tem que ter dois deputados elegíveis na lista de Braga do Partido Socialista.
Eu percebo a provocação do Coutinho, eu percebo, mas... Assim, tenho a certeza que o Ricardo Costa tem um capital político em afirmação crescente, portanto, ele tem já, de facto, uma dimensão distrital que, penso, lhe é reconhecida e esse reconhecimento lhe é devido. Agora, é óbvio que o Partido Socialista tem não sei como é que funciona nos outros partidos, mas, portanto, aqui as listas, se a memória não... salvo erro ou omissão, penso que a cota da Direção Nacional do Partido serão cerca de 30% daquilo que é a constituição da lista de Braga, e, naturalmente, que, tirando a cota, que nós percebemos como é que estas estratégias... que eu muitas vezes não concordo com elas, portanto, que os cabeças de lista... digo isto com toda a franqueza, não tenho nenhum problema em dizer isto, que os cabeças de lista são pessoas que não têm nada a ver, muitas vezes, com os distritos, com os concelhos, portanto, não quer dizer que eles não conheçam o país, não é isso, quer dizer, o seu país, mas não estão dentro, muitas vezes, daquela a realidade mais ao nível local, e, do meu ponto de vista, isso é importante, não é? Eu diria que teria que estar logo ali.
Portanto, então, José Fernando, já que falaste nas
Mas cópias... isso não é importante, porque a questão é assim, neste momento de afirmação, porque depois, quarto, quinto, terceiro, não sei, se é, eu estou a deitar-me a adivinhar, porque não tenho nenhum conhecimento.
Mas ao levantar a questão das cotas, das imposições, entre aspas, que podem vir a nível nacional, proponho-te um exercício académico, um suponhamos, como diria o outro. Imaginemos que no quadro do equilíbrio de poderes no Partido Socialista, entre os dois últimos concorrentes a secretário-geral do Partido Socialista, imaginemos que no quadro desses entendimentos, por exemplo, há necessidade do grupo de José Luís
Carneiro
impor um dos seus apoiantes aqui em Braga e que teria a correspondência de um outro nome do lado de Pedro Nuno Santos. Achas essa hipótese possível ou é um mero exercício sem qualquer...
Possível é, mas não é desejável, não é? Diria que possível é, mas não é desejável, como é evidente, portanto...
Compreendo a tua reserva.
Nem me parece que isso que vá acontecer, honestamente. Não parece que vá acontecer e, portanto, que vá ser aqui respeitado aquilo que é, digamos assim, o peso que tem, efetivamente, a estrutura do Partido Socialista de Guimarães. Eu não tenho dúvidas nenhumas
disso. Estou a lembrar que seria
e
uma
se
forma...
não for assim, eu ficarei profundamente desiludido.
Mas isso poderia ser uma forma de reconhecer o mérito, por exemplo, do Luís Soares, que ainda há pouco...
Com certeza, não é?
Adelina Paula Pinto foi
com certeza que sim. Eu não lhe retiro o mérito, mas o Luís Soares teve o seu tempo, portanto, se não estou em erro, está há 9 anos no Parlamento, portanto, com todo o mérito, com toda a legitimidade e fez um trabalho interessante, mas agora precisamos de dar uma outra dimensão a este
nós
trabalho.
Nós estamos mesmo a caminhar fora ao final, mas eu não posso perder a oportunidade de ter aqui não o dirigente da CDU, Trocato Ribeiro, mas o comentador Trocato Ribeiro, cidadão. Esta hipótese que eu pus, Trocato Ribeiro, é assim absolutamente absurda ou ela teria alguma praticabilidade?
Qual é a hipótese do
é no quadro do equilíbrio de poderes no PS haver eventualmente isso servir para repescar, por exemplo, Luís Soares. E um outro elemento afeto à maioria do Partido Socialista em Guimarães.
Vale a ver uma coisa. Depende da unidade que existe neste momento dentro dos dois dirigentes, daqueles dois dirigentes que foram candidatos às eleições do Partido Socialista. E, naturalmente, depende dessas vontades. Não sei se estará, no panorama, tentar inverter um bocado aquilo que é a indicação da conselheira, mas que será pouco. É evidente que neste momento não se fazem muitas ondas. É uma tendência.
Bem, Eduardo Fernandes, eleições animadas também internamente no PSD, mas esta animação tem consequências, há fraturas, houve demissões. Hugo Ribeiro, vice-presidente da conselheira, demitiu-se. Não teme que isso possa causar maiores problemas lá mais para a frente ainda?
Não, o Hugo Ribeiro é uma pessoa de grande calibre, vereador, foi vice-presidente de várias comissões políticas do PSD, foi presidente de junta, é ex-autarca, é uma pessoa com um grande calibre que entendeu, na minha opinião, precocemente, mas entendeu sair em desacordo com uma maioria alargada da comissão política. E é um espaço que ele tem direito. Não discuto se foi bem, se foi mal, se poderia ter sido melhor. É um espaço que ele tem direito de reflexão, de afastamento da decisão estratégica que a Comissão Política acabou por tomar. Se me perguntasse diretamente, eu acho que no bom conviver democrático as pessoas não deveriam sair à primeira divergência estratégica. Aliás, vimos o Partido Socialista, e aqui elogio, dois nomes à votação, 40 votos para um, 31 votos para outro. Não vi 31 pessoas admitirem-se, por exemplo. E, portanto, a convivência democrática é isto, é termos uma opinião divergente daquela que é a estratégia global, termos a liberdade de a expormos, como fez o Ribeiro, ou termos a liberdade também de expormos, mas internamente e não publicamente, e aguardarmos e trabalharmos para que a estratégia que foi decidida pela maioria se possa afirmar, e caso não se afirme, continuamos a ter a nossa posição, mas, enfim, faz parte e o percurso será mesmo assim.
Estou a identificar aí uma censura ao comportamento do Ribeiro ou estou a ir demasiado longe ao interpretar as suas palavras?
Não, censura não. Se fosse, eu digo-lhe o que disse ainda agora, que é, se fosse comigo, e falo apenas por mim, já estive em situações em que eu não segui a maioria, eu tinha uma opinião divergente no PSD e noutras situações da minha vida, no sítio onde eu trabalho, mesmo com a minha família, nem todos às vezes queremos ir ao McDonald's, né? Eu não paro o carro, saio e vou a pé ao McDonald's e deixo os outros lá, perdoem-me a analogia. Nós não podemos fraturar quando a nossa opinião ou a opinião da maioria não vai de encontro à nossa opinião. É legítimo que existam essas opiniões, devem existir. Volto a dizer, o Partido Socialista teve isso e superou democraticamente essa questão.
Posso fazer eu, naturalmente, que a mim não há aqui qualquer interferência no nosso trabalho, mas analisando um pouco esta questão do PSD, e eu não vou estar a imiscuir nisso, acho um pouco estranho, no meio disto tudo, aquilo que eu entendo que é um pouco estranho é o silêncio aqui do André Coelho Lima. Eu pensaria sempre que o André Coelho Lima viria publicamente dizer qualquer coisa sobre esta matéria. Ainda não disse. E isso tem várias leituras. O silêncio também tem leitura. Poderá, eventualmente, haver outro objetivo, que não propriamente aquele que nós estávamos a pensar que ele iria ter agora, ou então foi mesmo uma revanche e foi retirado do percurso, que acaba por ser... Mas, claro, é tudo especulação e isso é uma questão que diz respeito ao PSD, mas fiquei admirado não haver um retorno dessas consequências.
Certamente ainda vamos voltar a falar isto, que isto vai ter ainda mais consequências lá mais para a frente. José Fernandes, eu gostava de ouvir ainda, da forma mais breve que possas fazê-lo, precisamente uma questão no mesmo sentido que fazia o Eduardo. Nesta eleição notou-se a existência de diferentes sensibilidades, forças organizadas dentro do PS local. Não temos que isso também possa vir a ter consequências em próximos tempos? Ou o assunto ficou resolvido?
Eu gostaria que ficasse resolvido, como é óbvio, não é? Não estou na cabeça das pessoas, não. Agora, percebo que as pessoas tenham diferentes caminhos para chegar, no fundo, ao mesmo objetivo. Isso é perfeitamente normal e essa de lutar em política, não há nenhum problema, a discussão interna deve-se fazer. O PS é um partido grande, é um partido de muita gente, é natural que hajam muitas sensibilidades. Agora está na moda, digamos, dividirem os partidos também dentro do próprio partido em esquerda, centro e direita, quer dizer, andamos nestas discussões que eu ainda não percebi muito bem.
Mas não é de agora, como, isso.
Não é de agora, é não velho. É de agora, não, mas voltou. Não é de agora, mas agora voltou à moda. E, portanto, eu espero que não. Quer dizer, isto é assim. Digamos que o eleitor é soberano. Escolheu um rumo e uma estratégia para... Falando claramente para o Partido Socialista de Guimarães. E, portanto, é esse rumo que deve ser seguido, é esse rumo que deve ser sufragado. E é esse rumo que deve ser permitido, digamos, apresentar o seu projeto político nas suas diferentes dimensões.
Muito bem.
É isso que tem que ser.
Voltaremos certamente a estes assuntos em próximos Guimarães em Debates, porque por agora nós já ultrapassamos o nosso tempo, mas ainda assim reservamos sempre uns minutos para algumas considerações finais, alguma coisa que acham que... não afordámos, mas devíamos ter falado. E assim, eu convidava desde já, por exemplo, o Torquato Ribeiro. Torquato, o que é que acha que devemos estar atentos nos próximos dias, ou então devemos levar da reflexão hoje?
Não, devemos estar atentos, acima de tudo, até porque o tema hoje foi as eleições e foram aqui falados três partidos, chamamos assim, e penso que nós devemos estar atentos ao anúncio das outras listas dos outros partidos. Neste momento não temos esse conhecimento. Há um conhecimento, de facto, do Bloco de Esquerda, que não é o mesmo candidato, não será o mesmo cabeça de lista, que a Sónia Ribeiro, que é de Guimarães, irá em quarto lugar, portanto, há essa indicação. Da Iniciativa Liberal, será o dirigente da Iniciativa Liberal, penso que é...
O Rui Rocha. Já foi o cabeça de lista.
E em terceiro está o atual deputado da Iniciativa Liberal, o Pedro Santos. Portanto, penso que aquilo que faltava dizer é, de facto, que há outros partidos que também vão concorrer. Temos também um partido novo, que é a Nova Direita, em que, pelo anúncio, já não pronuncia grande coisa, porque tem lá um crovo que já andou por aqui a navegar e que, pelos vistos, agora está na Nova Direita. Portanto, pronto, mas agora temos agora notícias, porque o futuro nos trará, de facto.
E depois há um partido que nenhum de nós aqui falou nele, mas que paira também.
Mas... Paira como um fantasma, ou como uma nuvem negra.
José Fernandes, e tu ainda queres chamar a atenção de mais alguma coisa neste último minuto final?
Não propriamente. A única coisa que gostaria de chamar a atenção era que os partidos se concentrassem em apresentar efetivamente propostas, que nos deixemos daqueles joguinhos que interessam a partidos mais de outros espectros, digamos assim, da política, e que os partidos do arco do poder têm que se concentrar em apresentar propostas, em virarem-se para os nossos concidadãos e dizer com frontalidade aquilo a que vão. Eu não tenho a veleidade de que haja algum partido que possa prometer tudo e cumprir tudo. Isso não é possível. Nunca estará nada realizado, 100% realizado. É esta a utopia da política, ainda bem que é assim. Portanto, nós temos sempre caminho para fazer, para melhorar. Agora, eu penso que os cidadãos, é um tempo de virar a página. Os cidadãos começam a cansar-se. Nós vamos ter agora um processo eleitoral muito, muito extenso durante o ano de 2024. E isto pode saturar os eleitores e pode afastar as pessoas da política, e isso é mau, porque a política não é propriamente... A política serve para servir as pessoas. As pessoas é que às vezes não compreendem isto, alheiam-se destas questões, e isso não augura. E os partidos são os principais responsáveis. Portanto, eu quero pessoas, tal como o meu camarada secretário-geral, a falarem das suas feridas e das suas cicatrizes, porque todos temos. O que temos é que assumi-los.
Muito bem. E o Eduardo Fernandes, eu tenho a certeza que nos vai convidar a ver um pequeno vídeo.
De comboio.
Já há algum tempo, é verdade.
Há algum tempo.
Infelizmente, porque eu gosto muito da
E sabe quanto é que custa um bilhete de comboio Intercidades Lisboa-Porto?
Eu já tive uma dessas.
Eu posso dizer, é porque o preço é absurdo. O Intercidades custa 25 euros Lisboa-Porto. O Intercidades pode custar 25 euros. O Alfa...
Eduardo Fernandes, vamos falar de comboios agora no minuto final.
Sim, em relação aqui ao secretário-geral do Partido Socialista e candidato a primeiro-ministro. Esta é a segunda vez que lhe acontece, como ex-ministro das Infraestruturas e da Mobilidade e responsável também pela ferrovia. Ele também não sabia o salário mínimo em 2023, sabia qual é que seria para 2024. Aqui no preço do comboio, nem creio que o que seja mais sintomático em não saber o preço do bilhete é mesmo esta apatia em relação, quando ele diz ao jornalista, então sabe porque é que está a perguntar, esta dificuldade em justificar o trabalho que teve durante os últimos anos no governo do Partido Socialista, em especial nestes últimos dois, em que o Partido Socialista teve uma maioria absoluta e que o Dr. Pedro Nuno Santos foi o ministro de bandeira que nos premiou com algumas das maiores confusões que nós fomos assistindo e perdoem-me para terminar, gradualmente creio que foram minando o governo do Partido Socialista. Aparece aqui de cara lavada, quase como se não se tivesse passado nada nos últimos 8 anos, e em específico nos últimos 2, e que agora é que vai ser.
Se me permite, eu ia sugerir a leitura da última edição do Jornal de Guimarães, saiu agora a última edição do Jornal de Guimarães, referente ao mês de janeiro. O destaque desta edição vai para a entrevista com Isabel Fernandes, rosto durante mais de duas décadas da direção dos principais museus e monumentos de Guimarães. Em meados de dezembro, Guimarães em debate esteve no Café Milionário, num programa especial que contou com a participação de Domingos Bragança, Presidente da Câmara. Do que foi essa conversa também se faz resumo nesta edição do Jornal de Guimarães. Igualmente, dadas a conhecer as dificuldades de muitos alunos que estão a experimentar pela falta de equipamento informático e manuais digitais. Neste número, olha-se para o programa Escola Digital e os constrangimentos que se verificam na secundária das Taipas, uma das aderentes ao projeto piloto dos manuais digitais. O Bruno José Ferreira visitou o órgão de tubos da Igreja Nossa Senhora de Oliveira e conversou com o organista António Mota e com o padre Paulino de Carvalho, procurando conhecer os projetos que havia para 2024. Dá-se igualmente atenção às associações e o Tiago Mendes Dias conversou com o Rui Pereira, presidente da ARCAP, Academia Cultural e Recreativa Amigos de Ponto, uma associação com múltiplas intervenções nesta vila. Destaca ainda para os 25 anos da Tempo Livre que, nas palavras de Amadeu Portilha, trabalha com a felicidade das pessoas há 25 anos. Enfim, é isto o convite que lhe fazemos para, nos próximos dias, também olhar para a última edição do Jornal de Guimarães, seja na sua versão em papel ou então no formato eletrónico.